E de volta com a nossa programação aqui pelo site Notícias Agrícolas ao vivo nesta terça-feira. E o nosso assunto agora é custo de produção. A gente já começa a falar dos custos de produção da safra 2017-18 de soja aqui para o Brasil. E o IMEA já fez um levantamento, já fez algumas projeções mostrando que em reais, por conta do câmbio, essa é a grande notícia desse momento, por conta do câmbio, o custo da safra nova, da safra 2017-18, pode ficar mais barato, cerca de 3% mais barato em reais. Quem vai detalhar essas informações, quem vai dar essas projeções com mais informações é o Daniel Latorraca, gestor do IMEA, está conosco nessa tarde de terça-feira aqui no Notícias Agrícolas. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez, você é um parceiro já de tempos do Notícias Agrícolas. Obrigada pela sua participação.
Tarde de terça-feira aqui no Notícias Agrícolas. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez. Você é um parceiro já de tempos de Notícias Agrícolas. Obrigada pela sua participação.
Obrigado, Carla. Olá a todos. Boa tarde. É sempre um prazer estar participando com vocês aí. E é, exatamente essa é a notícia, né? Com um câmbio bastante diferente do que a gente vem observando.
Daniel.
Uma queda quase de 10% no câmbio em relação ao ano passado, né?
Daniel.
E a gente tem, quem faz o custo em reais, uma grande oportunidade agora, porque a gente tem toda... Oi.
Eu vou pedir para você tirar o áudio do seu computador, por favor, do site. Acho que o site está aberto aí para você. A gente está tendo um eco. Por isso que você me ouve com um pouquinho de atraso.
Tirar o áudio do seu computador, por favor, do site.
Ah, sim. Sim.
Agora sim? Agora sim. Ah, agora sim. Por favor, beleza. Daniel, você pode repetir o que você dizia? Então, a gente estava chamando a atenção para essa questão do câmbio.
Exatamente. Então, a gente tem essa grande oportunidade de fazer toda essa questão do câmbio aí em reais, né? O custo em reais. Você, os produtores que fazem esse tipo de modalidade do custo em reais têm uma oportunidade, porque o câmbio, que hoje já está chegando aí a R$3,15, né? O dólar, chegou na safra passada a R$ 4,00. A gente fez uma média ponderada do custo do ano passado de R$3,61. Então, isso, sem dúvida nenhuma, está trazendo esse custo aí para 2%, até 3% menor em algumas regiões no estado.
Daniel, nessa planilha de custos do produtor, que itens devem ficar mais baratos por conta dessa relação cambial nessa próxima safra?
Olha, os itens em reais mais baratos, que devem cair mais, né, são os itens que a gente compra em dólar. Então, veja bem, os fertilizantes caindo 8%, os defensivos caindo 6,41% em reais. Agora, uma coisa que a gente estava batendo papo, é importante dizer, né, que em dólar, né, esse custo, ele, na verdade, está estabilizado e até subindo, né? Então, é importante dizer isso, que apesar dessa queda que o câmbio traz, como eu falei, até quase 10%, tanto em fertilizantes, tanto em defensivos, em alguns itens, em dólar ele está subindo um pouquinho.
Agora, Daniel, vamos primeiro então falar sobre essa questão do custo em reais, para o produtor que fecha em reais. Inclusive, você que está nos acompanhando, está nos assistindo, mande as suas dúvidas, mande as suas perguntas e a gente vai tentar responder aqui com o Daniel. Ele está em condições de já começar, quem faz o custo em reais, ele está em condição de já começar a aproveitar essas oportunidades e fazer, de fechar alguns itens desse custo ou fechar algumas relações de troca? Como é que estão as oportunidades para o produtor que faz a modalidade em reais?
Ótimo. A gente tem, assim, nesse mês de fevereiro, que a gente está iniciando a partir de amanhã, em março, a gente tem um momento do mercado bastante líquido, que é quando a gente está comercializando, inclusive, a safra que está sendo colhida, terminando de comercializar a safra que está sendo colhida, e já projetando e também fazendo as relações de troca em relação a março de 18. Né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, traz uma grande oportunidade quem faz em reais ou à vista, né? Porque isso pode trazer oportunidades para esse produtor. Tem também um item bastante importante a ser levado em consideração, que é o pré-custeio, né? Foi anunciado há 15 dias atrás o 12 bilhões de pré-custeio no Brasil como um todo, e esse dinheiro, sem dúvida nenhuma, ele é disponibilizado em reais, e por isso o produtor que pega esse dinheiro pode ter também a oportunidade de fazer esse custo que a gente está falando aí. Só para você ter uma ideia, o custeio da lavoura aqui, desse custo que a gente está estimando essa safra, de R$2.000, né, o custeio da lavoura, né, o custo total chegando a R$3.564, quando se coloca depreciação, coloca custo da terra e assim por diante. E o ano passado, só para vocês terem uma ideia, desse custeio da lavoura, que é só o diesel, o fertilizante defensivo, semente, a mão de obra, era R$2.176, né? Ou seja, de R$2.176 para 2.080, uma queda aí de 4,42%, e isso, sem dúvida nenhuma, se deve ao câmbio.
Daniel, inclusive essa situação do pré-custeio, dos recursos para o pré-custeio, já é uma grande diferença, uma situação muito diferente em relação ao que nós tínhamos nesse período do ano passado. A gente tinha muita incerteza sobre o pré-custeio, quando chegou o período o recurso não veio e o produtor acabou ficando descoberto e acessando esse recurso com um certo atraso e também tendo dificuldade para fechar seus custos, né?
Exatamente, então acho que esse é o ponto. A gente vem observando o mercado sem dúvidas nenhuma, a gente melhorou algumas questões conjunturais aqui no Brasil em relação ao ano passado, né? A gente tinha uma série de incertezas. Eu acredito que esse ano é um cenário um pouco diferente. Os produtores devem aí, estão começando a colheita, então devem começar a pensar na safra de 18 também. E essa oportunidade que aí o custo em reais está dando, ela é muito oportuna. Então, o produtor que faz as contas e tem a condição, lógico, de fazer essa questão, pode ser uma oportunidade.
Tá. Daniel, agora vamos para quem faz o custo em dólares. Quais itens chamam a atenção? Quais itens estão subindo? E o que o produtor deve evitar nesse momento para quem fecha o seu custo em dólares?
Perfeito. Em dólar, o cenário é um pouquinho diferente, né? Por exemplo, o fertilizante, ele tem uma levíssima queda, uma levíssima alta de 0,79, uma estabilização por enquanto, né? Por enquanto, lembra-se que ainda não se comercializou muito dos insumos da safra que vem, então isso pode mudar. E os defensivos, uma leve alta também de 2,71%. Isso leva aquele custo, aquela despesa de custeio da lavoura, né, que eu citei que em reais estava 2.080 para US$631, né, o hectare. E isso representa uma alta aí, ao contrário então que eu falei em reais, de 4,89%.
Tá.
Uma coisa também é importante se destacar, tanto em dólar quanto em diesel, tanto em reais, é que o diesel, que a gente começou a discutir, inclusive, a alta dele no início do ano e toda aquela questão do impacto, a Petrobras agora anunciou no finalzinho de janeiro agora uma queda, então esse diesel, por essa queda, esse último anúncio da Petrobras, deve impactar menos. Então, de olho, em 2018, sem dúvida nenhuma, que a gente vai observar aí é os defensivos dos fertilizantes, que, como eu falei aí, em dólar, está fazendo com que o custeio da lavoura cresça quase 5%.
Tá. Agora, Daniel, vamos passar para o outro lado, né? O produtor vai ali fechar seus custos em reais ou em dólares, consequentemente, ele vai, portanto, também comercializar, vai vender ou em reais ou em dólares. Para quem vai vender em reais, primeiro, quais são os pontos de atenção? Porque, inclusive, o último boletim do e-mail, um dos últimos, na verdade, do dia 20, perdão, destaca essa situação do preço de paridade da exportação em Mato Grosso para março de 2018, já inferior ao preço de março de 2017, daqui um mês. Como é que a gente pode entender essa relação nesse momento, Daniel?
Isso, sem dúvidas, é boa observação. Quando a gente começa a pensar na troca, então, aí, né, quem faz a troca ou quem vai, vende prazo safra ou compra prazo safra esses insumos, os principais insumos no mercado, esse é o fator-chave aí que está travando, então, esse processo, que é a paridade da próxima safra. Então, apesar do custo em reais, inclusive, estar caindo, como a gente já comentou aqui no início, quando você faz a relação de troca em sacas por hectare, aí essa relação de troca ela chega a ser um pouco maior por conta desse preço, então, que a gente está observando na paridade de Chicago 2018. Então, toda essa queda que ocorreu na Bolsa tanto prejudica essa colheita, essa safra que está sendo colhida agora para ser comercializada, quanto também estabilizou bastante aí as vendas e as compras de insumos aí para a próxima safra. Então, a gente acredita que para que se consolide, né, os produtores que fazem então do custeio a troca isso tem que ser aguardado mais um pouco, sem dúvida nenhuma, porque o mercado não está sendo favorável ainda. A troca está maior, apesar da queda do custo em reais.
Daniel, só lembrando, você tinha algumas planilhas, algumas tabelas para apresentar para a gente? Você quer abrir alguma coisa para a gente tocar a nossa entrevista?
Não, na verdade, assim, eu estou de olho nelas aqui.
Ah, então tá bom.
Todas as informações aqui, tá. Na verdade, eu acho que é até mais prático eu passar para vocês aí do que colocar exatamente. Uma planilha cheia aí. Eu acho que vai ficar mais complicado a gente olhar.
Claro. Você falava das relações de troca, Daniel. Essas relações de troca, elas devem começar a se intensificar a partir de fevereiro, março, quando o produtor de Mato Grosso já vai ter uma noção mais clara da sua safra, da conclusão da sua safra, a colheita um pouco mais avançada, e vai saber como é que ele vai poder manejar, então, esses custos e essas relações, portanto?
Exatamente. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Como a gente vem observando, essa safra agora, 16, 17, ela ainda tem muito a ser comercializada, né? Isso é um ponto de atenção, inclusive, para a próxima safra.
Sim.
Porque a gente sabe que quando a gente foi fazer o funding, né, que é como o produtor financiou o custeio da lavoura dessa safra, a gente viu que o capital próprio caiu bastante, né? De 40% de todo o custeio que foi feito aqui em Mato Grosso foi para 33%, ou seja, uma queda de 7 pontos percentuais. Então, para a próxima safra, né, se tudo der certo, se tudo ocorrer bem, como a expectativa é colher melhor, a produtividade maior, ter uma boa remuneração, esse capital próprio ele pode subir, inclusive os produtores fazerem algumas trocas à vista, né, com soja disponível. Mas, por enquanto, ainda como você bem disse, é cedo dizer, porque a colheita ela vai se consolidar mesmo a partir de fevereiro, e aí em março a gente vai ter já uma sinalização melhor do que como foi a rentabilidade dessa safra e como os produtores estão planejando a próxima safra. Importante dizer também, nesse sentido, é que Chicago, no momento que está atualmente, né, de 10 dólares, 10,3, enfim, com um câmbio que a gente está apresentando 3,15, a troca ainda vai ficar ruim. Então, por isso que para fevereiro e março, para quem faz o prazo safra, né, do custeio, é importante ficar ligado nessa troca também.
Tá. Daniel, a gente falava dessa situação de um custo menor, então, para quem fecha em reais. Você acha que isso pode motivar maiores investimentos na safra 2017-18?
Olha, sem dúvidas. Na verdade, assim, como eu falei, a rentabilidade dessa safra 16-17 vai dar o tom, na minha opinião.
Uhum.
Né? Porque com a oportunidade, então, do custo um pouco menor com esse câmbio e a gente fazendo uma produtividade muito boa, os investimentos devem crescer, concordo com você, devem crescer na próxima safra, desde que a gente recupere a safra passada, né, que foi bem ruim,
sim,
e consiga fazer um melhor custeio para a próxima.
Daniel, essa comercialização um pouco mais atrasada, se a gente pode usar essa palavra, né, com um ritmo um pouco mais lento do que a gente viu na safra 2015-16, acontecendo na 2016-17, ela está atribuída a esse sentimento também do produtor de, na safra anterior, ter comercializado de forma bastante significativa, bons volumes, aí teve problema de clima, a safra quebrou e na hora ele teve ali problemas de contrato, enfim, então ele pisou um pouco mais no freio. Foi isso que freou um pouco a comercialização esse ano, além do preço?
Sim, isso é um fator que tem que se levar em consideração. O produtor comercializou menos por conta desse risco, né, que houve e que teve um problema especial no milho, né, no ano passado.
Sim.
Mas, sem dúvida nenhuma, o preço também impactou diretamente. Né? No segundo semestre, a gente não teve bons preços. E agora, no início desse ano, apesar de alguns picos, a gente está vendo aí, nas últimas semanas, em especial, Chicago caindo. Então, é uma coisa bem ruim, na verdade. É difícil porque o dólar no mesmo sentido também vem na mesma tendência, né? Então, por isso que a comercialização praticamente aí parou e a gente está bem focado na questão da colheita agora e tentando fazer aí a melhor vamos dizer assim, comercialização possível junto às tradings aí nos próximos dias.
O produtor vai ter que traçar estratégias para poder manejar aí esse volume que ainda precisa comercializar, né, Daniel?
Exatamente, exatamente. E é aquilo que a gente estava comentando, né? A próxima safra, a safra 17, 18, que a gente já está comentando, que o curso já mudou, a realidade, a conjuntura econômica do país está bem diferente, né? Ela tá dependendo, sem dúvida nenhuma, dessa boa rentabilidade dessa safra. A expectativa é, inclusive, que o capital próprio suba, que a taxa de juros, né, para as próximas, tem uma queda, porque a Selic já está caindo, deve cair mais. Então, a expectativa também é de fazer um juros menor do que se viu do ano passado, com um câmbio menor, então, em relação ao ano passado. Então, o custeio dessa safra tem algumas oportunidades. A única coisa que está travando, e o que a gente já citou aqui, sem dúvidas nenhuma, é a questão da troca e o preço de carro, que ainda não favorece uma boa comercialização dos insumos.
Daniel, nesse pacote de câmbio, ainda se traz muito essa expectativa em cima dessa relação, sobre a competitividade das nossas exportações a partir desse momento. A gente viu ontem o câmbio fechando a 3,12, buscando ali os 3,11 na mínima, de repente os 3,10. E tem essa perspectiva de que possa haver essa queda por mais tempo e realmente o mercado testando ali alguns patamares mais baixos. Você acredita que isso possa acontecer e de fato possa comprometer as nossas exportações daqui para frente?
Sim, em especial para milho e carnes.
Milho e carnes.
Soja a gente já tem um bom volume de contratos fechados, né? Boa parte desses 50% que a gente já comercializou, dos 30 milhões e meio de toneladas que a gente está estimando, é para exportação. Então eu acredito que isso deva rodar tranquilamente, ainda mais com a perspectiva de que a Argentina deve colher um pouco menos dos 57 milhões de toneladas que já, ou menos, eu não sei ainda, né? Não dá para afirmar qual que é o tamanho da quebra ali. Mas há um problema, então a gente acredita que para a soja o câmbio pode atrapalhar alguma coisa, mas não vai ser decisivo. Agora, para milho e para o setor de carnes, né, isso impacta no mercado interno, isso sem dúvidas é um problema. No milho, por exemplo, só para você ter uma ideia, a gente está estimando uma produção de 25 milhões de toneladas e ainda foram comercializadas apenas 33% da safra que está vindo aí. Então, isso, sem dúvida nenhuma, já é um motivo de preocupação, haja vista que a comercialização no milho, assim como na soja, não anda, né? E a gente tem boa parte desse milho ainda que já está sendo plantado aqui nas nossas áreas para fazer ainda no próximo semestre.
A gente vê os preços do milho ainda patinando nesse começo de ano, né, Daniel? E a gente vê que há uma dificuldade realmente para sair dessa situação. E uma divergência de informações, né? Temos estoque, não temos estoque, tivemos que importar, não tivemos que importar. Então, essa relação cambial vai trazer mais, pode travar ainda mais esse mercado nesse momento.
Sem dúvidas. A paridade para o milho, né, que não é muito usada como na soja, porque a gente tem um mercado interno muito forte.
Muito,
né?
Forte.
Mas se você olhar só pelo ponto de vista da exportação, não está legal. É como você falou, o câmbio tira um pouco da competitividade desse produto, de mercados que a gente tinha ganhado nos últimos anos por conta do câmbio, e agora provavelmente a gente não deve fazer. Mas, por outro lado, né, vamos dizer assim, o que está balanceando ainda essa questão do câmbio é a questão dos Estados Unidos sair lá do Acordo Transpacífico, né?
Sim.
E que pode gerar alguma oportunidade para a gente, mas enfim, ainda é muito cedo para dizer qual é o impacto do tamanho disso. Né?
A gente ainda está terminando de avaliar o que isso significa para as nossas vendas, né, Daniel?
Sim, mas é uma notícia importante num momento assim, de um câmbio bastante valorizado, né? O real bastante valorizado em comparação do que a gente viu o ano passado, né?
Sim.
Então, para exportação, é um motivo de atenção, sem dúvidas nenhuma, em especial, sem dúvidas, na questão do milho e a questão das carnes, né? Bovinas, aves e suínos, né? Que depende bastante também desse câmbio para ser competitivo nos mercados internacionais.
Sem dúvida. Daniel, antes de eu te fazer uma pergunta aqui, que chegou aqui para você, na conta da comercialização da soja 2016-17, a partir desse momento, a colheita caminhando, tem que entrar na conta do produtor também os custos com logística, principalmente os custos de frete nesse momento?
Sim, depende do produtor, né? Se nós estamos falando de um produtor que tem armazém, esse não precisa preocupar com isso.
Uhum.
No frete ponta curta, né? Nós temos dois tipos de frete, né? Para explicar aí ao telespectador. O frete ponta curta é aquele que é da fazenda ao armazém. e o frete ponta longa, que é o da armazém para os portos. Então, para o produtor que tem um armazém, a Trade busca essa soja, não tem esse problema. Agora, para o produtor que está entregando direto, aí sim, esse já tem o frete ponta curta, é impactado por esse aumento, né? Agora, o produtor também paga pelo frete, né, do ponta longa, que é até o porto, apesar de não estar certinho, mas a Trade já faz todo o cálculo na paridade e o frete já está incluso nisso. Aqui em Mato Grosso houve um grande aumento desse indicador aqui. Eu cito, por exemplo, uma rota bem, bem movimentada, que é Sorriso-Rondonópolis, né? Sorriso, onde tem a grande produção ali do Médio Norte, e Rondonópolis, onde tem a ferrovia que leva os grãos para Santos. A gente teve um aumento aí nas duas últimas semanas de 35% desse frete, e isso, sem dúvida nenhuma, reduz o preço pago ao produtor. Esse frete saiu, então, de R$ 80 a tonelada, e agora está sendo praticado nessa última semana R$ 108 a tonelada, e isso, sem dúvidas, já diminui ainda mais o preço da soja que está sendo paga atualmente.
Uma saída para o produtor pode ser o prêmio, que pode melhorar nos portos, aí, de repente, por uma necessidade dos compradores de começarem a garantir essas compras efetivamente, Daniel?
Sim, exatamente. Estamos aguardando essa volta da comercialização da soja disponível, né?
Então, efetiva, vamos ver, né?
Exatamente. Até porque, assim, em fevereiro, em março, vai ser muito entregue soja já contratada.
Tá.
Né? Então, a parte da soja disponível, vamos dizer assim, que começa também a ficar ali a partir de fevereiro, a gente vai ver como é que vai se comportar esse prêmio.
Sim.
Né? Porque aí a gente vai ver, de fato, como é que está o mercado disponível.
Tá. Daniel, a pergunta que chegou para você foi do Sandro Barbosa, de San Roque, no Paraguai. Ele disse: boa tarde. No início dessa transmissão, você falou que para o pessoal que compra em dólares os insumos, eles estão estáveis, até mesmo ficando um pouco mais caros. O que seria mais vantajoso? Comprar agora ou esperar mais um pouco?
Exatamente. Eu acho que, assim, como a gente está falando de modalidades, né, a gente está tratando de maneira diferente os produtores. Então, o produtor que faz a troca, o momento não é oportuno. Porque
tá.
Chicago não está promovendo uma troca melhor. Lógico, a expectativa é que o mercado se estabilize a esses preços. Então, provavelmente, se tiver alguns picos e, de fato, ver como é que foi a safra americana, a safra argentina em especial, a gente pode ter alguns picos que poderiam auxiliar esse produtor a fazer uma troca melhor. Agora, se o produtor que está visualizando aí, né, e tem, por exemplo, tem um capital próprio, ou tem a soja disponível, que já consiga fazer algum tipo de comercialização agora, fora do pico que deve ocorrer a partir de março, isso também não seria nada mal, até porque a perspectiva, inclusive, do mercado em relação ao fertilizante é que ele suba um pouco mais.
Ou seja, Daniel, esse é o momento para quem tem capital para fazer seus negócios à vista. Quem tem, quem vai trabalhar na troca, esperar mais um pouquinho.
Ou tomar a decisão de que o preço não suba, não sobe mais, e aí, para ele, então tá ótimo esse momento.
É isso, é verdade. A verdade é que a gente tem que acompanhar, o produtor tem que fazer ali, colocar os seus custos na ponta do lápis, fazer as suas contas, porque cada produtor sabe onde aperta mais o sapato, né, Daniel?
A gente está adotando esse tipo agora até de mitologia, de interlocução, porque a gente sabe que os produtores fazem de maneiras diferentes, né, o seu custeio. A gente acompanha muito, há 8 anos a gente acompanha o funding, né, a gente sabe que é bem diferente, né, o produtor que faz o barter junto com a revenda e com a trade e as multis, o cara que faz o capital próprio, o cara que pega o pré-custeio ou que pega o custeio do plano agrícola pecuário, ou seja, o recurso oficial. Então, a gente tem uma série de produtores aqui que fazem de maneira diferente. O ponto é que o que a gente quer alertar aqui, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade que pode ter para essas pessoas, como a gente falou, do pré-custeio, que tem a vista e gostam, ou que fazem reais, só podem fazer em reais, uma oportunidade aí para fazer começar a travar esse curso do ano que vem.
Claro. Daniel, para a gente encerrar, a gente tem o produtor brasileiro tem buscado mais mecanismos de proteção para o preço? Ele tem trabalhado mais com o mercado de opções, ou ele tem buscado fazer o hedge de alguma outra forma? Enfim, ele tem buscado garantir o seu preço?
Olha, garantir o preço sempre, né? O produtor, o produtor brasileiro, o mato-grossense, sempre, né, esse hedge que a gente faz, ou seja, a trava do preço até a colheita de 50% é uma média dos últimos 5 anos. É uma prática que vem ocorrendo, assim. No último ano a gente comercializou um pouco mais, tanto de soja quanto de milho, nesse mesmo período, mas o produtor sempre tem essa preocupação. Agora, essa questão da opção que você citou é uma questão aí de, eu acho que de trabalhar. Eu sei que vocês aí no Notícia Agrícola também estão puxando esse assunto. Sim. Eu acredito que é uma belíssima oportunidade, mas eu devo admitir também que não é muito utilizada. Seria um grande mecanismo para o produtor fazer essa opção, né, pagando o prêmio ou não, né, vai depender ali, realizando ou não essa opção, pagando só o prêmio. Então ainda tem que se trabalhar, alguns produtores fazem isso, isso é natural, mas não é a maioria. Mas sem dúvidas nenhuma, eu acho que esse é o caminho para que a gente cada vez mais comercialize e trave essa produção.
Daniel, mudando um pouquinho de assunto, ontem a gente estava trabalhando aqui também em cima dos preços do milho, algo para a base Campinas entre R$ 30 e R$ 32 para essa safrinha que vem por aí, e esse seria um preço remunerador. O IMEA tem também essa projeção de quanto foi o custo fechado pelo produtor mato-grossense para essa safrinha, esse preço, na sua opinião, remunera mesmo? Como é que está essa situação para o milho, na questão do custo?
Esse preço, ele vai R$32 em Campinas, vai depender muito do nosso frete, né? Então, tá. Vamos fazer uma base. Numa base normal, trazendo para cá, e o que está se escutando, inclusive, no mercado a termo aqui no Mato Grosso, que é algo em torno de R$16, R$16,50, né? Tá. Na maioria das praças. Esse é um preço de ponto de equilíbrio.
Tá.
Esse é um preço de custo, na verdade. Tá? Esse é um preço que, na média dos produtores aqui, basicamente vai pagar os custos.
Tá.
Não vai remunerar os produtores. E é exatamente por conta dessa cotação é que a gente não está vendo a revolução da comercialização.
Sim.
No milho, como a gente falou, a situação está um pouquinho delicada, né? Porque ainda tem esse ponto a comercializar, e esse preço de R$16, inclusive, é o mesmo preço que é levado em consideração para o preço mínimo, né, no site da Conab atualmente. E então, por isso que, lógico, remunera os custos. E aí os produtores, ao meu ver, por não estar fazendo a comercialização, ainda está esperando uma coisa um pouco diferente disso para mais.
Eles têm um alvo, Daniel? O produtor de Mato Grosso para o milho tem um alvo? Ele começa a vender a partir de determinado valor?
Olha, é difícil falar de alvo, né? Mas eu acredito que, por exemplo, R$18, R$19 já é um preço que provavelmente andaria mais a comercialização. Mas lógico, tem que ter atenção nesse mercado, porque a gente sabe que a oferta ela está vindo de maneira bastante intensa, né? Uhum. Deve ser diferente do que a gente viu ano passado, a produtividade é maior do que a gente viu ano passado. Então o produtor tem que, de fato, pensar aí R$16 ou R$17, se é bom ou não. E sempre aquilo que a gente falou, né? Sempre buscando fazer a média, né? Não precisa também sair comercializando tudo, vai aos poucos para fazer a média ponderada.
O custo para a safrinha foi maior nessa temporada, Daniel?
Sim, sim. Em reais por hectare, sim, mas em reais por saca, provavelmente deve ser um pouco maior. Porque a gente quebrou bastante o ano passado, né? A gente terminou a safra com uma produtividade média no estado de 74 sacos. Foi um desastre, na verdade.
Foi.
Então, em algumas regiões que colheram 40 sacos de milho por hectare. Então, a expectativa é que o custo por saca ele vai ser maior do que o ano passado.
Tá certo. Daniel...
Menor.
Pois não, por favor.
Menor, o custo por saca é menor do que o ano passado.
Ah, esse ano, né? Porque a gente tem uma produtividade melhor. Tá. Daniel, eu agradeço muito pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos, pelas dicas principalmente, né? Agora o produtor tem que ali fazer suas contas, aquele que fecha em reais, aquele que fecha em dólares. Vamos ver como é que eles se comportam. O importante é aproveitar as oportunidades que estão aparecendo com esse dólar mais baixo, né?
Exatamente, eu acho que esse é o ponto. Dólar mais baixo, uma perspectiva aí do mercado quando tiver mais líquido, o fertilizante está um pouquinho mais caro em dólar. Então é o produtor que tem essa possibilidade ou que já começa a olhar o mercado, é importante já pensar na safra 17-18 porque a gente nem sempre a gente vê uma conjuntura em especial econômica aí de dólar para custo como essa.
Exatamente. Inclusive, o IMEA também colocou que já esse movimento freia anos consecutivos de alta, de alta nos custos de produção, né, Daniel?
Sem dúvidas. Sim, sim, sim.
Pois é.
É, nos últimos 5 anos, né? Agora é o 6º ano, seria uma alta consecutiva, agora é uma queda.
Pois é, vamos torcer para isso. A gente deve ter uma boa safra, se tudo ajudar. O cenário pode ser positivo, né, Daniel?
Sim, sem dúvidas. É, igual você falou, é importante, muito importante, agora terminar a colheita sem grandes problemas. A gente sabe que a chuva está dando uma atrapalhadinha em algumas regiões, mas terminando a colheita sem problemas, terminando de comercializar essa soja, eu acredito que a safra que vem a gente pode, como você bem disse aí, ter uma boa perspectiva, dar uma boa possibilidade de novos investimentos aqui no nosso setor.
Daniel, a gente ouve os analistas e consultores diariamente aqui no Notícias Agrícolas, mais de um até, ouve os produtores. Você acha que realmente essa postura retraída do produtor nesse momento é acertada? Não é hora de vender mesmo, é hora de esperar a colheita avançar um pouco mais, se desenhar de forma um pouco mais clara para então o produtor voltar ao mercado? Como é que você vê essa situação?
Exato, eu acredito que a gente tem, até a semana passada, a gente tem 16% colhido. Então, o próprio mercado, 17, né, o próprio mercado agora dessa safra que ainda falta, ele está retomando a sua liquidez. Então, eu acredito que está todo mundo aguardando exatamente para ver o que vai acontecer, de fato, com o final da comercialização dessa safra e a comercialização do insumo da próxima safra, que também é impactada de alguma maneira dessa comercialização da soja agora, por conta dessa soja disponível. Então, eu, sem dúvida nenhuma, está todo mundo aguardando a colheita se consolidar um pouco mais, a gente chegar, sei lá, uns 50%, 60%, para aí sim a gente ver que cenário está se desenhando. Eu concordo com você, eu acho que os produtores estão ainda esperando, até porque está com bastante trabalho no campo e olhando sem parar para o céu para que essa chuva pare e
sem
aí
parar,
ele começa a colheita.
É isso mesmo. Daniel, mais uma vez agradeço pela sua presença, pela sua participação. Volte sempre, você é sempre muito bem-vindo. Obrigada.
Obrigado, cara, é sempre um prazer participar com vocês e sempre conto com a gente aqui, valeu.
Tá certo, obrigada, bom trabalho para você, boa semana. Bom, essas foram as informações, então, do Daniel Latorraca, do IMEA. Portanto, atenção, produtor que fecha em reais, atenção que as relações de troca podem começar a se intensificar e ser mais favoráveis entre fevereiro e março. Esse foi o alerta do Daniel. Para você que fecha em dólares, muita atenção, o custo vai ser mais alto. Então, a gente está aqui no Notícias Agrícolas trabalhando nessas informações diariamente para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Na sequência tem João Batista Olive trazendo mais informações no fechamento do mercado da soja. Atenção, vem informações importantes por aí. Fique com a gente volta já.